Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu gostaria, nessa minha fala de hoje, de enaltecer uma providência que o governo tomou, qual seja de colocar em processo de privatização ou concessão 3 aeroportos do Brasil, Guarulhos, Viracopos e Brasília. Mas sobre esse assunto, fazer algumas considerações que reputo sérias, graves e pertinentes. Repito, sérias, graves e julgo pertinentes. Senador Roberto Ezequiel, você disse que foi governador como eu fui, que é atento como eu fui como governador à arrecadação, aos gastos públicos, à disponibilidade para investimento, porque todo governador quer que o dia a dia do seu governo vá bem, que possa remunerar bem os professores, os médicos, os funcionários públicos e tenha disponibilidade para investimento, que é o que faz o seu estado, o meu estado, o país crescer. É o investimento, é produtivo, que gera emprego. Eu queria fazer uma apreciação rápida sobre o que aconteceu de 2010 para 2011. Foram fatos, senador Cacildo, muito graves e que têm que merecer o devido relevo. Em matéria do que houve em arrecadação e o que houve em investimentos e o que houve em matéria de administração de déficit. Em 2010, em impostos, o Brasil arrecadou 880 bilhões, só impostos. Não falo em emissão de letras, nenhum outro tipo de receita, impostos. 880 bilhões e investiu 47 bilhões. Vou repetir. Recolheu em impostos em 2010, 880 bilhões e investiu 47 bilhões. Em 2011, arrecadou 90 bilhões de reais a mais. Saiu de 880 para 970 bilhões e, ao invés de investir 47, investiu 42 bilhões de reais. Ou seja, teve uma disponibilidade de impostos muito maior e investiu menos. O que que aconteceu entre 2010 e 2011? A gastança do ano eleitoral de 2010, que provocou a retomada da inflação, e o governo, que não controla o gasto público, teve uma única saída para conter a inflação de demanda, que foi aumentar a taxa de juros. Resultado de, até 2011, a dívida pública chegou à cifra fantástica de 1 trilhão 870 bilhões de reais, tendo crescido 172 bilhões de 2010 para 2011. A dívida cresceu 172 bilhões, atingiu 1,87 trilhão. Muito bem, até aí compreende-se. Só que, senador Cacildo, a dívida cresceu 172 bilhões às custas de um serviço da dívida de juros que o país pagou de 211 bilhões. Ou seja, a dívida cresceu menos do que, evidentemente, o Brasil pagou de juros. Por quê? Porque o Brasil pagou, do aumento da dívida ou dos juros que pagou, 211, 40 bilhões com recursos dele. Tanto que a dívida cresceu 170 contra 210, números redondos, de juros pagos. Só que estes 40 bilhões de reais que o governo pagou de juros foi o dinheiro que deixou de investir. Eu estou dizendo e fazendo essas considerações, mostrando, porque dado e número não mente, senador Mocca. Em 2010, o Brasil recolheu impostos 880 bilhões e investiu 47. Recolheu 880 e investiu 47. Em 2011, recolheu 970 e investiu 42. Investimentos magérrimos. Por conta de quê? Do único remédio que o governo teve, encontrou, para corrigir a inflação, que subiu, saiu fora da meta, e o governo não teve outro caminho senão elevar a taxa de juros, chegando à taxa de juros mais alta do mundo, levando a taxa, o endividamento público do Brasil, para 1,87 trilhões e gastando 211 bilhões de reais em juros. Parte com recurso próprio, parte emitindo novos títulos, aumentando a dívida pública. E os 40 bilhões que pagou de recursos do Tesouro, tirou dos investimentos. Eu digo isso para chegar à primeira constatação que faço, que é o processo de privatizações. Senador Requião, por que é que o governo... Vossa Excelência se lembra, deve lembrar bem, de que processo de privatização e concessão nas campanhas de Lula, Dilma, era palavrão puro. Eram assuntos demonizados. Diziam que o candidato Serra ia privatizar a Caixa Econômica, a Petrobras, era campanha A, B e C, colocando Geraldo Alckmin na defensiva, como se fosse o fim do mundo, a catástrofe final. E agora o governo promove a privatização, em primeiro lugar, de uma que eu fiz questão de assistir, porque foi no meu estado. A privatização, concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Eu fui lá para assistir a presidente Dilma anunciar no meu estado a primeira concessão privatização do Brasil. Eu fui lá assistir para ver as fisionomias na hora em que se apresentava uma coisa que o PT demoniza e que apresentava como uma solução viável pelo fato do governo não ter dinheiro para investir. Não tem por isso, pelos dados que eu acabei de citar. Agora anunciou, e aí a segunda reflexão que eu quero fazer, anunciou a privatização dos aeroportos de Guarulhos, de Viracopos e de Brasília, e vai anunciar brevemente a privatização concessão do Galeão e de Confins. O que é que eu quero alertar? Eu quero aplaudir a penitência que o governo está adotando de, pelo fato de não ter dinheiro, reconhecendo que não tem dinheiro e tem uma Copa do Mundo que vai chegar já, e porque a Copa do Mundo vai chegar e o governo brasileiro não quer se humilhar diante do destroço que será o Brasil ter uma Copa se não tiver o porto para receber quem vem de fora, e essa é a razão pela qual privatizam os aeroportos, só esta razão, pelo fato do governo não se mostrar competente para fazer as obras dos aeroportos, é por isso, só que faz errado. Faz errado por quê, senhor presidente, senhoras e senhores senadores? Me desculpe a imodéstia, nós apresentamos em 2007, eu estive nessa tribuna, aqui mesmo, apresentando um trabalho que o meu partido fez, trazendo especialistas de fora para elaborar um programa de privatização e concessão de aeroportos, não privatizando individualmente aeroporto A, B ou C, mas dividindo o Brasil em três regiões, onde há aeroportos viáveis e aeroportos inviáveis, mas que servem à sociedade. São aeroportos onde um pouso noturno salva vidas, onde pousos e decolagens movimentam a economia em pequena escala ainda, mas são parte de um processo. Então, senador, numa região, já ouço Vossa Excelência com muito prazer, numa região, o aeroporto de São Paulo subsidia, por exemplo, o aeroporto de São José do Rio Preto, ou o aeroporto de Caçapava, ou o aeroporto de Maringá, numa região que pegaria o sul. A outra região, o centro-oeste, a outra região, nordeste, com um pedaço do sul, do centro. Uma unidade protegendo outras unidades. E com isso se viabilizava um modelo que nós entregamos, gastamos recursos do fundo partidário do meu partido e entregamos ao governo este modelo para que o governo examinasse. 2007, até hoje, nada, nenhuma manifestação. Ouço, antes de concluir a minha fala, com muito prazer, o senador Roberto Requião.
Senador Agrippino, o exercício da crítica não pode ser considerado sempre destrutivo. A crítica, as análises e dados devem ser encaradas como contribuição para o redirecionamento dos caminhos do país. Eu tenho aqui em mãos um artigo, uma entrevista do economista Gabriel Palma, da Universidade de Cambridge, ao Valor Econômico. Ele diz o seguinte: a desindustrialização que o Brasil está passando é inconcebível. Em 1980, o parque industrial brasileiro era maior que o da Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e da China somados. Em 2010, a indústria brasileira representava menos de 15% do que esses países somados. Mas, para que nós observemos de onde vêm os recursos que fazem o país sobreviver mesmo na crise. O Brasil hoje comercializa 75% do comércio mundial de ferro. Commodity simples, sem processo de valor acrescido por industrialização. Mas a participação do Brasil no comércio mundial é de apenas 2% no comércio de aço. Nós estamos caminhando pesadamente para a desindustrialização. E essa é a crise maior. A respeito dos aeroportos, senador, agora há pouco eu usava da palavra numa breve comunicação que a presidência me concedeu para expor a minha tese sobre esse assunto. O que o governo fez, na verdade, foi dar a administração dos aeroportos para algumas empresas estrangeiras ou brasileiras, a OAS e a da África do Sul, notadamente, mas pôs dinheiro dos fundos de pensão. Tanto que, do valor inicial de pouco mais de 4 bilhões de reais, nós tivemos aí um acréscimo de 343% na oferta. O que é que significa isso? O dinheiro dos fundos de pensão foram aplicados nesse processo. Num valor que inviabiliza qualquer retorno. Os fundos perdem, a não ser que as tarifas aeroportuárias sejam magnificadas de uma forma extraordinária no futuro. O governo transferiu os recursos dos fundos para o seu próprio tesouro. Tirou o recurso dos fundos, passou o recurso para a União, à disposição da Presidenta da República, e deu o gerenciamento dos aeroportos para empresas que supostamente teriam expertise para isso. Então, não tivemos uma internacionalização e nem mesmo uma concessão, porque mesmo os fundos de pensão, se pretenderem se desfazer do investimento, não conseguirão. O ágio foi tamanho que há uma impossibilidade concreta de remuneração. Perderam os fundos, o governo ficou com recursos inesperados, de uma forma extraordinariamente abundante, e transferiu a administração do aeroporto para empresas. Eu acho que essa análise é bem interessante para ser levada em consideração.
Senador Requião, Vossa Excelência, com a argúcia que lhe é peculiar, me enseja fazer algumas observações. Primeiro, a questão da desindustrialização, o que significava anos atrás o parque fabril brasileiro comparado, por exemplo, com o parque fabril da Tailândia ou do Vietnã, para não falar na Coreia, por exemplo. Sabe, Vossa Excelência, o que mais me apavora? É que o Brasil está proibido de crescer. Se o Brasil crescer como cresceu ano passado a 7%, a inflação volta, as ruas de Curitiba e de Natal se entopem de carros porque houve um crescimento da renda, as pessoas puderam comprar o automóvel, mas não há rua nem estrada para andar. Não há infraestrutura, o governo não provém a infraestrutura. A China e a Índia estão crescendo a 10, 7%, estão conseguindo se manter em crescimento sustentado porque promovem investimentos maciços, o que não acontece com o Brasil, porque o Brasil sofre de um mal chamado gastança pública de má qualidade que ele, governo brasileiro, resolve não enfrentar. Não enfrenta. Enfrenta qualquer parada agora, diminuir gasto público, racionalizar gasto público, não o faz. Basta ver os dados de 2010 para 2011. O PIB cresceu, vai crescer 3% e a dívida cresceu 10%. O PIB cresceu 3%, se muito, e a dívida vai crescer 10%.
Portanto, o gasto público é fundamentalmente os juros sobre a dívida pública.
Evidente que sim.
Nós não temos recurso em investimento, mas estamos pagando os rentistas. Aquilo que o Mangabeira Unger chamava de capital vadio, senador. Capital que não produz um botão, uma roupa, peça de uma máquina e que vive da ciranda dos cassinos, da especulação financeira. Não há investimento em infraestrutura pública, não há investimento em infraestrutura privada. E há um discurso correto da presidenta e do ministro Manteiga, mas que não vem acompanhado por medidas eficazes, medidas consistentes.
Senador Agrippino Maia, eu citado, eu gostaria...
Senador Cacildo, com o maior prazer.
Rapidamente. Eu fico um pouco na dúvida Eu sei, Vossa Excelência é um grande pregador, sou admirador das palestras que Vossa Excelência faz na tribuna, não de hoje, há anos, e faz no Brasil, pelo menos no campo de economia, de análise, no campo da gestão pública, né? Especificamente no caso das concessões dos aeroportos, ou privatizações, ou concessões que o valem. Né? Eu fico um pouco, uns dizem que não é privatização, outros dizem que é concessão. Tudo bem, se for concessão, um pouco diferente, vão ter que devolver um dia. Agora, o que talvez me deixa, em função desses altos valores, e aquilo foi extrapolado, eu fico com a pulga atrás da orelha, é que quem vai dar o dinheiro para essas empresas, para poder bancar, para aguentar esses valores de 370% ou 500% a mais, teve um aeroporto de 600 e poucos por cento de ágio, né? O BNDES é que vai entrar, aí eu tenho uma dúvida, o BNDES vai entrar até com 80% dos valores para poder concretizar. E os recursos do BNDES? São, senador Agrippino Maia, tudo bem a concessão, é melhor, vai ter mais eficiência, eu acredito. Precisamos de eficiência na gestão pública. Agora, tem que ter um cuidado, é que o governo está assumindo o compromisso de entregar esse dinheiro para as empresas que ganharam essas licitações. Tem que ter um cuidado para ver se elas vão conseguir devolver esse dinheiro, que no fundo até venha um pouco ao encontro do senador Requião, que esses recursos do BNDES são recursos da nação. São recursos que o BNDES é o responsável. O arrumou daqui, o arrumou de lá, o é do Tesouro, o é da onde, o é do Fundo Trabalhador, o é do FAT, o é da onde é que são os recursos. O BNDES está emprestando. E esses recursos vão voltar ao BNDES? Quer dizer, essa garantia com... essas empresas têm que oferecer garantias reais. Isso tem que ter esse cuidado para que nós não vamos perder mais tarde na devolução dos recursos. O BNDES é que vai fazer funcionar para cumprir esses leilões aí com essas alterações elevadas. É uma preocupação que eu tenho. Né? Eu faço voz que vá bem. Acho que sim, a eficiência é importante. É importante. Eu tenho a expectativa que o modelo de concessão ela é interessante. Agora, o que me causa espécie é os recursos que eu vi na imprensa que o BNDES que vai bancar, vai prestar para essas empresas.
Senador Cacildo Maldani, o processo de privatização e concessão, no caso a concessão, está acontecendo porque o governo brasileiro não tem recurso próprio para fazer o investimento. Porque no PAC, você anuncia o mundo todo. Quando vai para a realização, você chega ao final do ano com 17%. Do 100% que você anunciou, você realizou 17%. Mas a peça de marketing foi apresentada ao país. A Copa vem aí. Não adianta você querer anunciar obra de aeroporto, se o aeroporto não ficar pronto, porque o fato da Copa vai acontecer. Como o governo não tem dinheiro, porque o dinheiro que tem está gastando no pagamento de juros do serviço da dívida, pelo fato do Brasil ter a mais alta taxa de juros do mundo, então abriu o processo para que o capital privado pudesse viabilizar essas obras. Como? Os fundos de pensão são, neste país, quem mais detém capital privado. E é capital privado. Os consórcios que ganharam são consórcios de fundos de pensão altamente capitalizados, que têm que ser remunerados, junto com empresas que vão se socorrer, provavelmente, de recursos do BNDES, que, em muitos dos casos, recursos do BNDES que vêm do orçamento da União. Não sei de onde virão os recursos do BNDES para subsidiar estas obras de privatização, concessão de aeroportos. O que eu sei é a conclusão a que eu quero chegar, senador Bock, já vou concluir. É que o modelo que foi feito é um modelo que privilegia alguns. Privatizaram os filéis e deixaram um mundo de ossos inviáveis. Privatizaram um filé chamado Guarulhos, um filé chamado Brasília e um filé chamado Viracopos. E a envoltória? Que estes aeroportos são viáveis, não há nenhuma dúvida. Que o capital investido vai ter retorno, não vai ter nenhuma dúvida. Agora, e o país, para o final, a sustentação das São José do Rio Preto, das Cascavel da vida, como é que vai ficar? Porque tinha que ser um modelo integrado, onde um subsidiasse o outro. Você vai agora entregar os filéis, as joias da coroa, mas para o futuro o Brasil, como país, vai ficar com um problema de infraestrutura. Então, o modelo foi mal concebido. E eu faço este pronunciamento para fazer uma alerta, porque vem aí o galeão e vem com fins. Vamos ver se o governo acerta. Bota a cabeça no lugar. E ao invés de fazer coisas atrapalhadas, na minha opinião, coisas atrapalhadas, porque, presidente Mocha, além do mais, o que vai acontecer é que o aeroporto de Guarulhos vai estabelecer uma competição que pode ser predatória com o aeroporto de Viracopos ou com o aeroporto de Brasília, ou do Rio de Janeiro, que vão ser privatizados, e as empresas vão exercer competição, cada qual que queira puxar mais pouso e decolagem para si próprios. E como é que fica o modelo? Por conta de terem licitado as joias da coroa. Então, eu quero fazer este alerta, e em nome do acerto, já que se começou a fazer uma coisa acertada, que é não há capital público para investir em infraestrutura, que se aplique o capital privado, mas se aplique corretamente, com normas, com acertos para hoje, para amanhã e para o futuro. Essa é a minha palavra, esse é o meu conselho e essa é a minha cobrança.